Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 12 de novembro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630, no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos em onda média nos 1530. Eu relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção é de Stephen Cagle, realização de Eric Hughes e som de Shona Barca. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é Milagrosa Majane, da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. O tema em debate, o papel da medicina tradicional, a relação com a medicina convencional. Vamos também ter o testemunho do presidente da Ametramo e reportagem sobre medicina tradicional, também em Angola. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 12 de novembro. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu às nações que trabalhem juntas contra as crescentes lacunas na desigualdade em todo o mundo. Falando na cerimónia de abertura do Fórum da Paz de Paris, na quinta-feira, Harris disse que a pandemia abriu os olhos das pessoas para as desigualdades sociais. No seu discurso para marcar o Dia dos Veteranos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os cuidados com a saúde mental devem ser priorizados para os veteranos, especialmente mulheres e membros LGBTQ+, do serviço militar. Biden depositou uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington, na quinta-feira, para homenagear os veteranos americanos. Várias centenas de pessoas reuniram-se na icónica ponte Golden State, em São Francisco, Califórnia, na noite de quinta-feira, para protestar contra a obrigatoriedade da vacina Covid-19. Durante o protesto, um veículo atingiu dois polícias da Patrulha Rodoviária da Califórnia e três trabalhadores da ponte Golden State, mas eles não ficaram gravemente feridos. Cientistas nos Estados Unidos dizem que estão um passo mais perto de reverter a paralisia em humanos, depois de administrar com sucesso uma nova terapia injetável em ratos. No novo estudo, a equipa descreve uma injeção de moléculas dançantes para reverter a paralisia e reparar o tecido após graves lesões na medula espinhal. E a Organização Mundial de Saúde disse que mais de 22 milhões de crianças não foram vacinadas contra o sarampo o ano passado, o maior aumento em duas décadas. A OMS avisa que isso cria condições perigosas para o surgimento de epidemias. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 12 de novembro. Estima-se que existam em Moçambique cerca de 80 mil médicos tradicionais. Na região africana, cerca de 80% das pessoas recorre a uma fórmula tradicional como primeira opção de cuidados de saúde. Vamos até Maputo, onde Sérgio Nhambi falou com o presidente da Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique, a Ametramo.
A Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique estima que existam no país cerca de 80 mil médicos tradicionais. A medicina tradicional é vista como um conjunto de conhecimentos, habilidades e teorias baseadas em experiências e crenças de diferentes culturas e é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de prevenção, diagnóstico e tratamento de diversas doenças.
Antes de surgir esses postos de saúde, hospitais, sempre há um médico tradicional, sempre. Porque é uma prática tradicional de anos e anos que ao mesmo tempo também adquirimos através daquilo que os nossos antepassados faziam.
As formas mais comuns de tratamento são a base de ervas, onde estima-se que 70 a 80% da região africana recorre a uma fórmula tradicional como primeira opção de cuidados de saúde. Sharon é mãe de 4 filhos e vê a medicina tradicional como um meio para tratar alguns problemas de saúde das suas crianças.
Por exemplo, eu agora tenho uma bebê e quando a lua está cheia, ela não fica muito bem, fica fraquinha, não sei o quê. Então, quando eu dou remédio de lua depois, quando eu dou, tipo, devidamente, como deve se dar, que é ao pôr do sol e ao nascer do sol e ao pôr do sol, ela fica bem.
A senhora na imagem prefere não se identificar. Vamos tratá-la por Júlia. Conta que encontrou na medicina tradicional a solução para os problemas de saúde que vinham lhe incomodando por muito tempo.
Eu tenho dores da barriga. Mas então fui a uma pessoa tradicional que ela me deu certas ervas para eu poder consumir. Mas assim, depois de 4 meses, eu já tornei ficar bem.
Há alguns meses, Peter Macumbi foi diagnosticado Covid-19. Com muitas dificuldades respiratórias, encontrou nas receitas tradicionais o tratamento que, na sua opinião, contribuiu significativamente para a sua melhoria.
Fui recomendado para fazer os bafos, tanto com folhas de goiabeira, folhas de abacateira, o próprio eucalipto, folhas de limão e o próprio limão, inclusive gengibre. Portanto, foi uma mistura de tantas plantas que recomendaram, sem contar com até outras receitas que fui usando e que no final do dia me ajudaram.
Apesar da sua grande importância no tratamento de diversos problemas de saúde, a Associação dos Médicos Tradicionais reconhece que esta não é completa e deve se complementar com a medicina convencional.
A gente não faz transfusão de sangue, a gente não colocamos tudo a ninguém, a gente não temos orexes. Não temos um laboratório que possamos descobrir as coisas, a pessoa ver. Temos a nossa forma de trabalhar que tem um limite e que precisa, às vezes, de a pessoa aproximar a outras instâncias para que uma vez tenha outro cuidado para juntar com aquele que nós já fizemos e a pessoa salvar-se bem.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que países com fraca cobertura sanitária trabalhem em parceria com intervenientes da medicina tradicional ou alternativa. Com vista a coordenar a integração dessa no Sistema Nacional de Saúde, criou-se em Moçambique a Direção Nacional de Medicina Tradicional e Alternativa.
Vamos dar as boas-vindas à médica tradicional Milagrosa Majana, que nos vai ajudar a entender o papel da medicina tradicional na nossa sociedade e a sua relação com a medicina convencional. Muito boa tarde. Boa tarde, Dona Milagrosa. Antes de entrarmos ao detalhe, ao tema da nossa conversa, gostava aqui de lhe colocar a seguinte questão. Esclarecer a diferença, se é que ela existe, entre curandeira e medicina tradicional. É incorreto tratá-la por curandeira, por exemplo?
Não seria assim tão incorreto me tratar de curandeira, particularmente por curandeira. Só que, por conta da modernidade do tempo e a limitação do mercado, acabamos passando para médicos tradicionais. Mas isto tudo quer dizer que somos curandeiros. O médico tradicional é aquele que usa a tradição. O curandeiro é a mesma coisa, cura e usa a tradição. É só uma variante de linguagem no site.
Portanto, Dona Milagrosa, pode ser tratada por curandeira, mas como dizia, é mais uma transformação da expressão para médica tradicional, para que mais pessoas possam perceber, é isso?
Claro, claro. Exatamente isso.
Muito bem.
Eu pode pensar, não entender o que realmente isto quer dizer. Então, com a linguagem do médico tradicional, já facilitamos para a nova geração.
Muito bem, muito obrigada. Dona Milagrosa, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Saúde em Foco. Eu sei que estamos com alguma dificuldade em ouvir corretamente a Dona Milagrosa. Então vamos, antes de falarmos mais ao detalhe com a nossa convidada, vamos aqui ouvir este depoimento. A pandemia da Covid-19 gerou muitas dúvidas e houve grupos de toda a variedade a tentar apresentar soluções para resolver o problema. O recurso à medicina tradicional não foi exceção. Xavier Sanca, guineense em São Paulo, no Brasil, tem este depoimento. Vamos ouvir.
Olá, sou Xavier Sanca Mendes, falo a partir de São Paulo, no Brasil. Ao longo desses 2 anos da pandemia de Covid-19, algumas emissoras chegaram a veicular notícias de medicamentos tradicionais africanos. Temos, por exemplo, a produção de chá contra a Covid-19 em Madagascar. Queria que a convidada falasse do impacto da medicina tradicional no combate dessa praga. Também gostaria de saber se existe uma organização ou uma entidade que representa a medicina tradicional africana nos concertos internacionais ou regionais que tratam da saúde pública, né? É isso. Muito obrigado.
Obrigada ao Xavier Sanca, que tinha estas perguntas. Se a medicina tradicional deu algum contributo para resolver o problema da pandemia Covid-19 e se há uma entidade internacional que representa os médicos tradicionais. Nós já vamos pedir à Dona Milagrosa Majane que nos responda a estas questões. Mas estamos a tentar resolver o som, estamos com dificuldades em ouvir a nossa convidada. Então, antes de voltarmos à conversa com a Dona Milagrosa Majane, vamos falar de cristais curativos. Nos últimos anos, a chamada tendência dos cristais curativos ressurgiu na indústria do bem-estar. Muito embora as pedras não tenham benefícios para a saúde cientificamente comprovados. A reportagem é apresentada por Bárbara Santos.
Nós sabemos muitas pessoas de todo o país que visitam Washington e procuram lojas de pedras preciosas e minerais onde quer que vão. Mas para o cliente médio de Washington, o estresse é muito elevado. Trabalham a partir de casa, sua casa é provavelmente bastante pequena, estão a tentar enfiar tudo neste espaço. Muitas pessoas gostam de ter um cristal na sua secretária.
As celebridades também deram impulso à indústria de cristais. A supermodelo Naomi Campbell diz que transporta sempre cristais na sua bolsa e a cantora Adele mencionou que a sua atuação menos perfeita no Grammy não foi um sucesso porque tinha perdido o seu cristal de boa sorte e a atriz Gwyneth Paltrow até vende cristais de cura no seu website Goop. Mas os médicos mostram céticos e dizem que não há provas de que os cristais realmente ajudem.
Não há provas científicas que demonstrem que os cristais curativos ajudem de alguma forma no tratamento de doenças ou enfermidades. Penso que há espaço para as pessoas terem fé em certas coisas que podem aumentar a positividade e a sua própria saúde mental. E ao aumentar a sua saúde mental, aumentar a sua resiliência e a sua felicidade geral, e pode também aumentar o seu sistema imunitário. Então, será dos cristais curativos? Não. É sempre proveniente dos cristais curativos? Não, pode provir de tantas coisas diferentes na nossa vida, passar tempo com os nossos entes queridos ou fazer exercício.
Os cristais também envolvem questões políticas. Apesar do facto da extração de cristais de cura ter lugar em cerca de 1/4 dos Estados americanos, a maioria são importados. Vários depósitos encontram-se no Afeganistão, onde não existem medidas de segurança para aqueles que extraem as pedras semipreciosas. De acordo com a Global Witness, uma organização de direitos humanos, todos os anos o Afeganistão recebe cerca de 20 milhões de dólares das vendas de amalequita azul. Tim McDonald, repórter da Quartz, diz que os lucros da venda de amalequita azul afegão vão diretamente para os talibãs.
Na medida em que os talibãs são o atual governo do Afeganistão e as receitas provenientes dos recursos minerais fluem para o tesouro do país, suponho que isso estaria a apoiar os talibãs. E penso que é uma questão para qualquer pessoa, qualquer empresa que queira trabalhar nesse espaço.
E apesar de alguns colecionadores estarem indecisos sobre a ética da compra de cristais produzidos no Afeganistão, especialistas e vendedores acreditam que não se espera que a procura diminua em breve, graças à Covid-19.
Obrigada, Ana, e à Bárbara Santos por esta reportagem sobre os cristais curativos. E vale a pena lembrar que nas notícias que marcam esta sexta-feira, dia 12 de novembro, temos a informação da Organização Mundial de Saúde que diz que mais de 22 milhões de crianças não foram vacinadas contra o sarampo no ano passado, em 2020, o maior aumento em duas décadas. OMS avisa que isso cria condições perigosas para o surgimento de epidemias. Na Turquia, o Iraque proíbem voos de imigrantes ilegais para a Bielorrússia, enquanto aumentam tensões entre este país e outros países ocidentais. 8 pessoas morreram e 20 estão desaparecidas num naufrágio no lago Kivu, na República Democrática do Congo. E no Ruanda, um dissidente que dava opiniões no YouTube foi condenado a 7 anos de prisão. Vamos continuar com o nosso programa. Vamos falar agora de terapias tradicionais em Malanje. Na província angolana de Malanje, várias pessoas recorrem à medicina tradicional. Umas alegam que as doenças não encontram cura na medicina convencional, outras porque o acesso aos serviços públicos de saúde está sempre condicionado. Esta reportagem é de Isaías Soares.
Na província angolana de Malanje, várias pessoas recorrem à medicina tradicional. Umas alegam que as doenças não encontram cura na medicina convencional, outras porque o acesso aos serviços públicos de saúde está sempre condicionado.
Não é só recorrer na medicina científica, porque há doenças que na científica não conseguem e na tradicional conseguem. Como, por exemplo, né, o famoso kisongo. Eu já vi muitas pessoas que morrem no hospital por intermédio do kisongo e por operações, às vezes operam, e aquilo não se opera, aquilo usa-se medicina tradicional, usa-se alguns paus, né, e aquilo vai passando pouco a pouco.
Muitos pacientes que dão entrada no banco de urgência e ortopedia do Hospital Regional de Malanje chegam em estado de coma depois de medicados por terapeutas tradicionais.
A maior parte dos casos que aparecem aqui por intoxicação, por medicamento, é mais por medicamento caseiro, que é a fitoterapia. E que os pacientes chegam já naqueles estados bastante agudizados e que muitas vezes culminam mesmo com a morte, em franco estado de choque cético. Nós já recebemos aqui pacientes com abscesso alvéolo dentário bastante complexos, que primeiro acudiram ainda aos curandeiros lá no bairro e não notando melhoria do seu quadro, acudem então ao nosso banco de urgência, já num estadio bastante avançado. Já tivemos pacientes de sexo feminino com abundantes bolhas de medicamento caseiro a nível do introito vaginal, a nível da boca, uns até usam combustível, gasóleo, gasolina.
A Associação Provincial dos Terapeutas Tradicionais controla, na circunscrição, 850 afiliados, mas apenas 20 exercem atividade legalmente. A flora malangina é uma das maiores riquezas para a medicina tradicional, com mais de 260 plantas catalogadas e registradas cientificamente, confirmou o coordenador da associação e da área de investigação científica, Ibrahim Banzati.
Nosso tema de longo, primeiro que nosso hoje terminamos científica, é pata de vaca. Tem de mundongo, tem cabelela, tem moeia, tem mutungo, tem saco-saco, é, gente de saco-saco, tem mundando. E tem mais outras diversas plantas que nós conhecemos na província. Está quase na nossa investigação, no trabalho de 3 anos elaborando na faculdade, se encontrava que tem mais de 269 plantas que foi investigada na ciência farmacêutica. E foi bem confirmado.
Cangambo é o maior mercado de venda de farmacologia natural, que reúne 30 terapeutas tradicionais.
Olha, aqui temos muitos produtos naturais. Temos o umbrututo, temos
o Mundondo, temos o Canhanga.
O cacama branco é um antibiótico para combater tumores, inflamatórios, tumores malignos.
As opiniões de especialistas de saúde alertam quanto ao uso correto da terapia tradicional.
Muitas das vezes a população recorre normalmente para a medicina tradicional e não a medicina convencional. Não dizendo que está errado, mas temos que ver até a que certo ponto aquela medicina tradicional é aprovada.
Pode causar mortes e também pode até não fazer efeito consoante os sintomas que nós temos. Também podem causar danos colaterais.
As condições higiênicas e de conservação das plantas estão aquém das exigidas.
Já tinham nos dito que vão organizar um posto médico para nós trabalhar lá. Esperamos tanto, não aconteceu.
Falta de finanças. Portanto, desejava fazer uma casa, portanto, para termos uma clínica ou então posto médico alargado.
Nós já saímos do tempo a trabalhar nesse trabalho, mas não estamos dando valor, não dizer que esses são os deitores.
Isaías Fazimalães para a Voz da América.
Obrigada, Isaías Soares. Vamos continuar com o nosso programa. Estamos a tentar voltar ao contacto com a Dona Milagrosa. Vamos tê-la aqui, sim, para falar do papel da medicina tradicional e da relação com a medicina convencional. Mas antes disso, vamos agora até ao Zimbábue, onde o Dr. Abubakar Campo, diretor de programas de saúde da Unicef, avaliou o progresso dos sistemas de saúde materna, neonatal e infantil do país, quase 10 anos depois da agência da ONU ter injetado milhões de dólares nos mesmos. Ana Guedes apresenta esta reportagem.
Belinda Kazivizia, de Monte Darwin, Zimbábue, perto da fronteira com Moçambique, cerca de 200 km a norte de Harare. Ela é uma das mães zimbabueanas que vê os benefícios que aumentaram com o dinheiro fornecido pela Unicef.
Desde o momento em que engravidei até ao parto do meu filho, não paguei nada. Quando fiz o parto, foi-me dado sabão, algodão e outras coisas de graça. Era tudo bom comparado com o que costumava acontecer antes.
Com o financiamento da Unicef, o governo do Zimbábue contratou trabalhadores de saúde que encorajam as mães grávidas em aldeias rurais a procurar assistência das instituições de saúde do país para evitar complicações. Leti Shindudi é ministra da Saúde.
Dizemos-lhes, a viagem até ao parto do seu bebê pode ser fácil. O seu bebê será tratado mesmo enquanto estiver na barriga, uma vez que agora existem tantas doenças. Se não vierem à clínica, o bebê pode nascer com doenças. É assim que as encorajamos a vir à clínica quando engravidam.
O Dr. Tajuddin Oyal, representante da Unicef no Zimbábue, diz que estão a dar frutos ter trabalhadores de saúde em aldeias rurais e financiar o setor de saúde do país.
E quando olhamos para os últimos resultados do inquérito indicador múltiplo, o Zimbábue conseguiu reduzir para metade a taxa de mortalidade materna nos últimos 10 anos. Isto é uma combinação de diferentes esforços de todos. Os desafios são reais porque o mundo está a evoluir.
A campo da Unicef era um jovem funcionário na agência da ONU no país quando lançou o Fundo para a Transição da Saúde, um fundo comum de vários doadores para apoiar o setor da saúde do país que mal funcionava em 2012. Esta semana, Campos esteve no Zimbábue para avaliar se o fundo mudou sistemas de saúde materna, neonatal e infantil do Zimbábue. Ele diz que o fundo está a dar frutos.
Estou muito satisfeito com os progressos que o Zimbábue tem feito em termos de prestação de cuidados de saúde a toda a população. Não é perfeito, mas penso que o Zimbábue pode orgulhar-se dos progressos alcançados.
O maliano disse que o Zimbábue tem agora um sistema de saúde totalmente funcional nos cuidados de saúde primários, um forte contraste com o que a nação tinha há quase uma década.
Muito obrigada, Ana Guedes. Vamos agora então falar com a Dona Milagrosa. Nós estamos quase a chegar ao topo da hora, mas finalmente conseguimos ligação com a nossa médica tradicional. Está aí desse lado. Dona Milagrosa?
Sim, sim.
Consegue ouvir-nos bem?
Estou a ouvir plenamente.
Ótimo, perfeito. Estamos então no ar, estamos a falar aqui do Washington DC para Maputo. E Dona Milagrosa, uma pergunta muito rápida. Eu vou pedir-lhe mais à frente para comentar sobre as questões que foram colocadas anteriormente por um dos nossos internautas. Mas agora, a pergunta é, concorda que a medicina tradicional é muitas vezes confundida com superstição?
Sim, realmente a medicina tradicional é confundida com a superstição, mas não é. A medicina tradicional é uma realidade na qual existe na região africana e ajuda muitos africanos.
Eu estou a ouvi-la.
Sim. Ela é uma tradição muito importante, embora algumas pessoas não creem nessa tradição, mas na verdade é que a maior parte dos africanos aderem a essa medicina.
E Dona Milagrosa?
Cerca de 88% da população africana aderem a essa medicina.
Dona Milagrosa, temos aqui uma pergunta de Arsénio Chinavane. Ele enviou a pergunta pelo WhatsApp. E ele quer saber se a medicina tradicional não necessita da ciência para melhor funcionar. Portanto, a medicina tradicional e a medicina convencional, elas podem andar de mãos dadas, são complementares?
Sim. E isso é uma particularidade muito interessante e muito importante. Na verdade, a medicina tradicional e a convencional podem andar juntos e, na verdade, estamos a andar juntos, porque existem certas doenças que na medicina convencional não é possível de serem resolvidas, mas sim na medicina tradicional poderão ser resolvidas. Então, o que é que acontece? É que trabalhando em conjunção, facilitamos a cura ou tornamos a nossa sociedade livre de várias epidemias. No caso de uma mulher, por exemplo, uma mulher grávida com dificuldade de nascer, mas passa pelo médico tradicional, faz os seus rituais, vá para o médico da medicina convencional e tudo fica facilitado.
Dona Milagrosa, esse exemplo é interessante, mas é possível mesmo que a medicina tradicional possa resolver o problema da infertilidade?
Esse é o papel grande do médico tradicional. É procurado dia e noite por causa da infertilidade. Toda mulher que tem esses problemas recorre em primeiro plano ao médico tradicional. E o problema é solúvel.
Muito bem. Dona Milagrosa, nós estamos mesmo a chegar ao topo da hora. Vamos conversar melhor a partir das 19 horas aí de Maputo, aqui 12 horas. Portanto, antes de continuarmos então a nossa conversa, lembrar que este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre o papel da medicina tradicional e a sua relação com a medicina convencional. Para participar em direto no nosso programa, envie o seu número para o WhatsApp da VOA. É +1 202 251 9466, mas tem que enviar durante a semana. Nós, à sexta-feira, ligamos para si. Ou então, grave o seu áudio, mande para o nosso WhatsApp. Nós passamos aqui em direto no nosso programa para que os convidados possam ouvir e responder às suas dúvidas ou comentar as suas opiniões. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que, a partir das 17 horas, horário UTC, vamos transmitir em 1530 e, em onda curta, vamos estar em 13.630 e 17.655.
Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre o papel da medicina tradicional e a sua relação com a medicina convencional, com a médica tradicional Milagrosa Majane. Ela está em Maputo, Moçambique. Hoje é 12 de novembro, estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Dona Milagrosa, continua aí connosco, correto?
Sim, continuou, sim.
Nós, na primeira parte do programa, tivemos aqui a participação de Xavier Sanca, que perguntava qual é o contributo que a medicina tradicional deu à cura da Covid-19.
Sim, a medicina tradicional quanto à Covid-19, na verdade, não teve contributo, tendo uma doença, uma pandemia que veio de uma forma agressiva, e não tivemos tempo, como médicos tradicionais, de sentarmos e analisarmos esse fato. Isto é, o que é que se tem feito? É de seguir as previsões, as medidas que são tomadas pelo Ministério da Saúde, e estamos aí a seguir, uma vez que nós não nos abstemos das regras ou das decisões do Ministério da Saúde. Embora, salvo a questão de podermos usar o limão, as nossas ervas, o limão, folha de bisto, folha de eucalipto, mistura de abacate, uma e outra coisa. Mas temos abstermos daquilo que são as recomendações da medicina convencional.
Dona Milagrosa, durante este tempo de pandemia, a Dona Milagrosa teve muita gente a recorrer a si para se curar da Covid-19, teve que ajudar muita gente a fazer esses fumos e esses chás?
Na verdade, não pude, porque para a pessoa que está preparada, como uma associação que é informada pelo Ministério da Medicina Tradicional, que fala de uma pandemia que assola o mundo inteiro, nós seríamos nós, como médicos tradicionais, a decidirmos ou acharmos que nós vamos recebermos essa gente com esse tipo de problema, tanto que eu também tenho medo dessa doença.
Portanto, nós tivemos um entrevistado que dizia que teve a Covid-19 e que fez os fumos e usou as ervas da medicina tradicional para se curar.
Isso é relativo. Isso é relativo, porque quem conhece a folha verde, nós chamamos de calabate, a mistura de folha de limão, o eucalipto, já sabemos que elimina a tosse. Então, para quem já passou disso, pode ter feito um bafo, mas não que seja uma globalização de cura da Covid-19 na lei ou na Associação dos Médicos Tradicionais.
Muito bem, muito bem. E, Dona Milagrosa, o Xavier Sanca também perguntava se há uma entidade internacional que representa os médicos tradicionais.
Sim, há uma entidade, sim, a Metramo, que é uma associação, não é?
A Metramo é de Moçambique, mas há alguma a nível de África, por exemplo, há alguma associação ou entidade internacional que representa todos os médicos tradicionais?
Existem, só não posso saber especificar, mas existe sim, porque em algum momento temos tido certas conferências com alguns médicos, né? Não posso chamar de médicos, mas pessoas que entendem da tradição de vários tipos de países, da Índia, da China, que costumamos dialogar acerca disso. Principalmente quando se trata do nosso dia, que é considerado dia 31 de agosto, que é o dia do médico tradicional em Moçambique. Muitas das vezes costumamos ter uma pequena ascensão, que é para podermos ter debate dessa natureza. Então, não podemos dizer que estamos enquadrados a nível mundial, mas existe sim.
Muito bem. Dona Milagrosa, há pouco tempo passamos uma reportagem sobre cristais, cristais curativos, supostamente. E uma questão que surge muito é, se a pessoa não acreditar na medicina tradicional, ainda assim ela se cura?
Isto é assim. Eu creio que as pessoas que não acreditam na medicina tradicional uma e outra pessoa acaba procurando, mesmo assim, sem acreditar. E quando a cura, quando está destinado para ser curado, recebe a cura, de fato. Então, não é só o acreditar que a pessoa é curada. É como a gente quando vai ao hospital, não é? É mesmo sem acreditar que a paracetamol vai me curar, mas quando tomo, o especial é seguir o tratamento e a pessoa porque é curada.
Muito bem, muito obrigada. Portanto, acreditando ou não, se o medicamento tiver...
é real.
Sim.
Sim, cura.
Muito bem. Muito obrigada, Dona Milagrosa. Nós estamos a falar com a Dona Milagrosa. Ela é médica tradicional em Maputo, Moçambique. E estamos a falar da relação entre a medicina tradicional e a medicina convencional e também, ou mais importante ainda, qual é o papel que a medicina tradicional tem nas nossas sociedades. E é esta a pergunta seguinte que eu tenho para si, Dona Milagrosa. Qual é o papel, de facto, que a medicina tradicional tem na sociedade? Que papel ocupa?
O papel da medicina tradicional na sociedade é um papel muito importante, embora em algum momento não seja ela reconhecida por vários, mas é muito importante porque nós nos tornamos grandes terapêuticas para a nossa sociedade. Porque em algum momento não é sempre que eles aparecem, sempre certas oportunidades delicadas à tradição, mas sempre há certos pacientes que a gente vê que essa pessoa realmente precisa. Então, o nosso papel é de grande, extrema importância nesse âmbito, porque para além de sermos terapêuticas, para além de sermos os médicos tradicionais como tais, somos também bibliotecas tradicionais. Então, ocupamos um papel muito importante e de tamanha responsabilidade na nossa sociedade, no geral e na região africana.
Ainda bem que falo sobre isso. Há esta ideia que a África é muito focada na medicina tradicional, mas a medicina tradicional não é só, não é exclusiva do continente africano, não é?
Sim.
Ouviu? Conseguiu ouvir a minha pergunta?
Não percebi bem.
A medicina tradicional não é exclusiva ao continente africano. Sim. Há outros continentes, claro. Outras culturas que também se baseiam na medicina tradicional, correto?
Exato. Sim. Temos a China, temos a Índia, e até mesmo na Europa. Só que cada caso é um caso, não é? Exercem da sua forma. Nós também exercemos a nossa tradição, a nossa maneira, com a nossa cultura, dependendo das nossas regiões. E eles também, pode dizer que o mundo inteiro tem sempre uma parte que trata-se da tradição.
Dona Milagrosa, da Guiné-Bissau, Aruna Jafuno e Abubakar Keta questionam sobre quando é que é uma boa altura para se recorrer à medicina tradicional.
Não percebi.
Quando é que é uma boa altura para se ir a um médico tradicional?
Para se ir a um médico tradicional, não precisa haver altura como tal. Sempre que precisar, na verdade, é como quem quer ir ao hospital. Sempre que precisar sentir-se com uma enfermidade ou se sentir com uma inquietação que precisa de médico tradicional, pode ir ao médico tradicional. Não é um momento específico para tal.
Muito bem, muito obrigada. E eu, antes de lhe colocar a próxima questão, quero só dizer aqui aos nossos internautas que estão a comentar com os seus números de telefone para dizer que nós não ligamos no momento em que estamos no programa. Ou seja, têm que se inscrever antes. Não se podem inscrever no momento em que nós estamos em direto, têm que se inscrever durante a semana ou até sexta-feira, antes do programa começar, e nós aí sim ligaremos para vocês. Por isso eu agradeço a Gil do Pac, a Selemane Carlos Figueiredo, a Luís Joaquim Chissupa, que são algumas das pessoas que estão aqui ligadas a nós e que deixaram o número de telefone ou que pediram para se ligar, mas que nós não podemos ligar exatamente por isso. Vamos então à próxima questão. E a próxima questão é de Ricardo António. Esta é muito específica, Dona Milagrosa. Ele gostaria de saber se na medicina tradicional há cura para a dor de dente. Como é que se cura a dor de dente?
Ótimo. A cura, de facto, com uma erva que nós chamamos de mojacacubi. O mojacacubi é uma erva que
eu não consigo
é usada para bochechar. Vamos ver? Alô?
Alô, Dona Milagrosa? Sim, sim. Estava a falar sim. Da cura para a dor de dente.
Sim, sim. Então, existe, na verdade, uma cura que não posso especificar que seja cura na íntegra, mas sim alivia, porque esse medicamento que nós usamos, de bochechar, é mais para poder matar as bactérias que estejam a mexer com os dentes do paciente. Nesse caso, depois de ter bochechado e se sentir aliviado, nós passamos, por causa dessa conexão, essa interligação que temos com a medicina convencional, passamos o paciente para a medicina convencional, porque pode-se dar o caso do dente ter sido perfurado e que já não poderá lhe ajudar. Nesse caso, o médico tradicional não poderá ter a capacidade de extrair o dente. Automaticamente, o médico da medicina convencional vai extrair o dente e tornamos esse nosso paciente sã e salvo.
Muito bem. Portanto, a quem nos está a ouvir, o médico tradicional não faz uma intervenção de remoção, de operações. Dona Milagrosa diz isto da mesma forma como dizia também o nosso entrevistado da Associação da Ametramo em Maputo, a mesma coisa que era, não fazem transfusões, etc., mas ajudam a aliviar a dor com determinadas ervas ou a limpar a infecção, não é assim?
Exatamente, sim, sim. É exatamente isso.
Muito obrigada, Dona Milagrosa. Este é o Saúde em Foco da Voz da América, toda a sexta-feira, aqui no Estúdio 55.
Obrigada.
Vamos agora para o campo da Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados concedem documentos de isenção da vacina da Covid-19. A Bárbara Santos tem a reportagem.
Além de sua lista de tarefas habituais, Oleg Gulin, pastor da Igreja Protestante Russa em Los Angeles, na Califórnia, tem muitos outros papéis para exercer. De vez em quando, seus paroquianos pedem-lhe que assine uma nota isentando-os da vacinação contra a Covid-19 por motivos religiosos.
Nessa altura, eu assino tais notas de isenção para todos os meus paroquianos que desejam uma. É um formato livre. Eu escrevo que, de acordo com as nossas crenças, não consideramos a coisa certa tomar essa vacina.
Na Califórnia, é possível obter uma isenção de vacinação devido a crenças religiosas.
Há dois critérios que devem ser atendidos. Um, que se trata de uma crença sinceramente sustentada, e esse é um termo meio vago. Significa realmente que está demonstrando em um indivíduo que ele, por causa da sua religião, não fez uma determinada coisa, como vacinas. O segundo é realmente que a liderança da religião endossa esta abordagem para ser isento.
The leadership of the religion endorses this approach to be exempted.
Os fiéis não querem ser vacinados por causa de como a vacina foi testada e sua composição.
Uma das reivindicações religiosas contra a vacina da Covid-19 é que ela tem algumas ligações com células fetais dos abortos da década de 1960. A vacina da Johnson & Johnson usa células fetais na produção, mas as vacinas mRNA não. Mas quando o conceito foi testado, eles usaram essas células para testá-lo. E algumas pessoas estão a dizer que é por causa desse uso.
And some people are saying we oppose because of this use.
Depois que a Califórnia começou a introduzir restrições para residentes não vacinados, os pedidos de isenções religiosas aumentaram. Milhares de bombeiros e trabalhadores médicos trouxeram tais isenções de igrejas para seus locais de trabalho. mas nem todos foram autorizados a renunciar à vacinação.
As pessoas podem usar essa isenção para tentar não tomar a vacina, mesmo que não sejam realmente religiosas. E sabemos disso porque as pessoas estão a participar do workshop sobre como obter uma isenção religiosa.
É por isso que os empregadores dedicam seu tempo para revisar as isenções caso a caso.
Se alguém tomou vacinas no passado, pode ser mais difícil convencer que é realmente sincero ao dizer que é sobre religião. Mas não há uma barreira intransponível, porque primeiro as pessoas podem mudar as suas visões religiosas. Elas podem tornar-se religiosas mais tarde. Em segundo lugar, às vezes as pessoas podem dizer: eu não conhecia os factos que me levam agora a opor-me.
O residente de Los Angeles, Anatoly Koptev, que conseguiu uma isenção por motivos religiosos, diz que deposita toda a sua fé em Deus.
Sim, talvez eu tenha tomado algumas vacinas do passado. Mas então me tornei religioso e minha fé não permite que eu seja vacinado. Isso poderia ter acontecido ontem e estou a receber essa isenção hoje. Eu não acho que posso ser julgado porque vim para a religião tão tarde.
Especialistas dizem que as autoridades da Califórnia podem proibir isenções religiosas a qualquer momento. E nesse caso, os fiéis terão que se vacinar ou recorrer à justiça.
Muito obrigada à Bárbara Santos, aqui esta reportagem sobre isenção de vacinas, tendo como base a fé religiosa. Doutora Milagrosa, Dona Milagrosa, continua aí. Está a ouvir-nos?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem. Dona Milagrosa, nós temos mais questões que nos chegaram durante a semana. E vamos ouvir aqui uma preocupação de Manuel Miquissene. Ele enviou-nos este áudio. Ele vive também em Moçambique.
Sim.
Saudações, avó África, avó da América. Eu gostaria de saber, a minha principal dúvida, quero saber por que a medicina tradicional é mais cara quando queremos comprar alguns produtos ou alguns raízes, é mais cara em relação à medicina convencional. Esta aqui é a minha dúvida de hoje. Obrigado. Chamo-me Manuel Miquissene, a partir de Chimoio, Moçambique.
Muito obrigada ao Manuel Miquissene por nos ter enviado estas questões a partir de Chimoio, em Moçambique. Dona Milagrosa Majano, conseguiu ouvir?
Consegui, sim.
E consegue responder-nos a estas questões? É verdade que os medicamentos tradicionais são mais caros que os convencionais?
Na verdade, não diria que sim, nem que não, porque nós, como somos uma associação que não temos recursos como tais, cada um sabe como vai entrar ao mato, vai à busca. Então, uma vez não ter se publicado ainda, nós sabermos que há sítios que se cobra um valor elevado nos medicamentos, não podemos consumar. É fundamentarmos e dizermos que a partir de já, se já tomamos essa nota, vamos tentar investigar como uma associação, porque este é o recurso maior que é a virtude do africano. Então, lá nas zonas tem motivos das raízes serem caras, porque é o primeiro socorro do africano. Então, precisamos dizer a ele para se acalmar, aguardar a nossa intervenção. A partir de alguns dias, vamos tentar mexer com isso para dar um alerta aos nossos colegas, de forma a saberem como fazer, embora a vida está difícil, de fato, para uma deslocação para o mato, para sei lá onde a busca das ervas não é fácil, mas tentar melhorar a situação que é para ajudarmos a nossa sociedade.
Dona Milagrosa, a Ametram, portanto, pretende, tem no seu futuro planos para fiscalizar, regular os preços dos produtos a nível nacional?
Exato, temos muitos fiscais a partir dos bairros até as províncias, até o fiscal nacional, que é para haver o controle absoluto dessas medidas, porque não queremos que as pessoas façam cobranças exuberantes, nesse caso. Queremos que o valor que se cobra seja um valor capacitado para todos aqueles que procuram os nossos serviços. Então, a Metran, por sua vez, tem a obrigação de mandar os seus fiscais tentarem ver. Mas isso está para trabalhar, seria o primeiro caso, ou se calhar o segundo caso, a ouvir a reclamação desse jovem, na manifestação, nessa manifestação, mas nós vamos entrar em vigor, que é para controlarmos a situação. Temos muitos fiscais em todo o lado, a partir dos bairros mesmo, temos fiscais.
Dona Milagrosa, quais são as razões, a maior parte das razões que levam as pessoas a procurar os médicos tradicionais aí em Maputo, por exemplo? Quais são as maiores preocupações de saúde que as pessoas apresentam?
Na verdade, as preocupações de saúde que as pessoas apresentam em comum são doenças comuns, que são doenças espirituais, fertilidade, impotência sexual, asma, doenças de lua, que são as doenças das crianças, aquilo que chamamos de remédio de lua, da panelinha, etc, etc. E também problemas de sorte, é que não tem sorte para o lar, não tem sorte para emprego, assim como homem e mulher. Então, esses trabalhos mexemos tanto. Exceto outros problemas, na verdade, seguramos o estômago, mas são doenças muito frequentes que tentei mencionar.
Portanto, o que me está a dizer é que no plano das pessoas que mais procuram, grupo de pessoas que mais procuram serviços de medicina tradicional, há aqui coisas que são que a medicina convencional de facto não toca, que é essa questão de casamento, não é? Arranjar parceiro, essa questão. O que é que são doenças espirituais?
Doentes espirituais, e muitas vezes nós fazemos trabalhos que é de manifestação, falar com os defuntos, que é para perceber como é que essa pessoa vive. Manifestação espiritual, não sei se já ouviu falar.
Uhum.
Nós manifestamos, o curandeiro ou o médico tradicional manifesta os espíritos dos nossos antepassados.
Correto.
Então, nos procuram exatamente para essa particularidade dos espíritos dos nossos antepassados, coisa que já a medicina convencional não tem como gerir. Sim.
Correto.
Então, é uma das situações também que, por mais que a medicina convencional queira, ou que nós também queiramos que esteja integrada a nós, não há como, porque é uma particularidade espiritual que só o médico tradicional que manifesta é que pode selecionar esses problemas.
Dona Milagrosa, antes de nós nos despedirmos de si, uma pergunta aqui: o que é que a levou a ser médica tradicional?
O que é a mulher e ser médica tradicional?
O que é que a levou? O que é que a motivou a ser médica tradicional?
Ah, ok, muito bem. Isto é assim. Motivação como tal não houve, mas sim, posso dizer que foi uma obrigação de chamamento espiritual que fez com que eu tivesse muitos problemas, problemas de saúde, problemas da vida social, e problemas até amorosos, variedade de problemas, sem pôr de lado doenças que realmente já me punham com a vida entre a espada e a parede. É o que acabou me fazer com que seguisse essa parte, porque sempre que eu andasse, dizia, apanhávamos que era o chamamento espiritual dos meus antepassados. E daí acabei seguindo para poder salvaguardar a minha vida e a vida da minha família, em particular dos meus filhos.
A Dona Milagrosa, quando decidiu então seguir esse caminho, foi, a Metramo já existia, dirigiu-se à Metramo, há uma escola de médicos tradicionais, como é que isso funciona?
É como eu dizia numa das primeiras partes, que o médico tradicional exerce, ocupa um grande espaço na sociedade, não se vai ao Ametramo, como está, não é quem pode ir por não conhecer outros tipos. Mas uma vez que estamos todos espalhados, porque a Ametramo é uma situação onde a gente tem nossos encontros, nossa doutrina e tudo mais. Mas existem pessoas especializadas dos métodos tradicionais que formam, que facilitam, que orientam essa parte espiritual.
E foi,
então, chamamos isso de escola, sim, porque é tempo que se leva dentro dessa, com essa pessoa, de forma a te instruir uma e outra coisa. É uma escola, porque tem duração de 1 a 2 anos.
Ah, ok. Portanto, de facto, vão para uma formação, há uma formação para ser médico tradicional.
Sim, sim. Preparação e orientação espiritual.
Muito bem, muito bem. Dona Milagrosa, antes de nos despedirmos, estamos quase a chegar ao fim deste nosso Saúde em Foco e hoje nós estamos a falar com Milagrosa Majane, a partir de Maputo. Estamos a falar da medicina tradicional e a relação que a medicina tradicional tem com a medicina convencional. E a Dona Milagrosa dizia aqui que antes de ir à medicina convencional, muitas vezes passa-se pela medicina tradicional. Houve aqui médicos que chamaram a atenção que muitas vezes já se chega, Dona Milagrosa, num estado de saúde não bom, quiçá grave, por não se ter ido diretamente à medicina convencional. O que é que tem a dizer sobre isso?
Isto é assim, na verdade deve ser assim, porque pode ser que essa pessoa não tenha problemas estruturais ou que não tenha problemas que lidam com a medicina tradicional. Pode ser que seja falta de água, falta de sangue, e se meterem na minha casa ou no meu gabinete, essa pessoa poderá perder a vida por falta de essa intervenção da cirúrgica, da medicina convencional. Mas tendo em consideração ao nosso hábito e costume, não é? A pessoa sempre sente a vontade de ter, depois de ter, a vontade de segura depois de ter passado do médico tradicional. Mas, no entanto, há casos que realmente já não dá.
Dona Milagrosa, diga uma coisa, quando recebe alguém um paciente para o qual a Dona Milagrosa não tem solução, a Dona Milagrosa recomenda ir ao médico convencional?
Sim, sim, recomendo e passamos dias de referência.
Ok, ok.
Sim, passamos dias de referência. Fazemos nosso papel e imediatamente passamos a guia de referência do doente que é apresentar nas unidades sanitárias. É meu nome como médica tradicional Milagrosa Majane e outras pessoas assim idem.
Olha, então agora sim eu vou-lhe pedir, antes do nosso programa acabar, vou-lhe pedir as recomendações que gostaria de deixar a todos os que nos veem e ouvem. Que recomendações é que deixaria?
É, para todos que nos veem e que nos ouvem, a recomendação que tenho é de nunca se absterem da nossa tradição, pois somos africanos, crescemos, nascemos na base disto. Temos que ser otimistas na nossa tradição, mas sim lembrar que a medicina convencional também faz parte de nós, não só faz parte de nós e, portanto, vamos recorrer a um pouco de tudo, que é para melhor termos uma sociedade livre de certas enfermidades. Porque o que nós queremos é uma sociedade sã, é uma sociedade livre de várias enfermidades. Então, porque a gente queira que não tem que se passar para esse lado ou para... Não, façamos a questão dessa sociedade ser unida e juntos fora as enfermidades.
Muito obrigada, Dona Milagrosa.
Em particular.
Muito obrigada. Agradecemos muito mesmo a sua participação e lamentamos os problemas técnicos que tivemos com o seu som, especialmente no início do programa. Este foi o Saúde em Foco.
Muito
sim, muito obrigada a nós. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre o papel da medicina tradicional e a relação com a medicina convencional. Falamos com Milagrosa Majane. Em nome de toda a equipa da Voa, agradeço a companhia e continuo connosco em www.voaportugues.com.